Entrevista. Bem, o assunto nosso é sobre um alerta. Alguns beta-bloqueadores, quer dizer, medicamentos indicados para o tratamento da pressão arterial, podem causar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, aumento dos níveis de gordura no sangue e disfunção hepática. Eu vou conversar com o professor Ivonete Batista Araújo, é farmacêutica com mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado em ciências da saúde pelo curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professora de farmacologia aplicada e farmácia clínica na mesma universidade. Professora Ivonete Batista, boa tarde.
Boa tarde.
Professora Ivonete, a senhora tem alertado para a necessidade de que pacientes que usam medicamentos para o tratamento da hipertensão façam controle periódico de algumas taxas sanguíneas, porque esses medicamentos podem causar diabetes mellitus tipo 2, disfunção hepática e aumentar aí os níveis de gordura no sangue. Quais são os medicamentos e que doenças eles podem causar e que riscos à saúde essas doenças podem desencadear?
Bom, hoje nós vamos particularizar os beta-bloqueadores, dentre eles os mais conhecidos, propranolol, atenolol, metoprolol, carverdilol, e vamos parar por aí que tem muitos. Então, esses medicamentos, eles são muito utilizados no tratamento da hipertensão, eles diminuem risco cardiovasculares, então diminui a incidência de infarto, diminui a incidência de acidente vascular cerebral, mas eles induzem também outros efeitos indesejados. Dentre eles, ele produz diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, aumenta a taxa de colesterol, triglicérides, e causa disfunção hepática, altera as taxas de função hepática, tipo TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT. Essas siglas são bastante conhecidas pela população. Então, é preciso monitorar esses indicadores, porque com a idade, as pessoas vão envelhecendo, o normal é desenvolver diabetes, obesidade, hipertensão, então isso é o comum, é a história natural das doenças. Porém, muitos medicamentos que são utilizados nessa fase da vida também podem induzir essas manifestações, e aí o cuidado deve ser redobrado.
Certo. Agora, a senhora mesma foi vítima desses problemas. A senhora pode citar a sua experiência pessoal?
Isso. Eu utilizei atenolol durante 11 anos. Tenho história familiar de hipertensão arterial. Todos os meus parentes até hoje morreram de infarto. Então, morte prematura. E aí eu utilizava durante 11 anos. E nos últimos 6 meses, isso aconteceu há um ano. Eu estou em setembro de 2013, fez um ano do episódio. Eu me deparei com uma glicemia de 180 miligramas, né? Ou seja, muito alterada. Então, minhas taxas colesterol, triglicérides também muito alteradas. Todas as minhas provas de função hepática também desalteradas. Eu não tenho história familiar de diabetes, né? Eu tenho história familiar de hipertensão. E aí eu fiquei falando sozinha, porque o médico, ele me recomendou que eu me conformasse, que eu estava vivendo uma outra fase da minha vida, que eu estava envelhecendo e que agora eu tinha que conviver com diabetes. E aí eu pedi para que ele substituísse o atenolol. Ele não gostou muito da ideia, mas além de fazer uma prescrição para tratar diabetes e colesterol e triglicérides, prescreveu as estatinas, né, tipo cibastatina, e trocou o antipertensivo. E o que aconteceu? Foi uma responsabilidade minha, eu não tomei nenhum dos medicamentos prescritos, comecei a fazer atividade física e dieta. 3 meses depois, todas as minhas taxas voltaram ao normal. Fiz avaliação com o endocrinologista, eu não sou diabética. É, e eu estou controlando a minha hipertensão com atividade física e dieta.
Certo. Bom, a senhora aconselha que os usuários desses medicamentos façam controle de suas taxas sanguíneas.
Sim.
Que exames devem ser realizados para se chegar ao controle e o que eles revelam? Por que esses medicamentos podem desenvolver esses efeitos adversos?
Olha, existem relatos na literatura que os beta-bloqueadores interferem com a liberação de insulina. E aí está explicado o caso da diabetes. É, interferem no metabolismo hepático das gorduras, por isso elevam o colesterol, o triglicérides. E podem alterar, eles causam também disfunção hepática, então podem alterar as provas de função hepática. Aqueles exames que eu já me referi, que seriam as bilirrubinas, o TGO, o TGP, gama GT, fosfatase alcalina. Então, esses medicamentos, esses exames que são usados para medir as provas de função hepática, eles ficam alterados. Então, o que é que esses exames revelam? É você poder prevenir, no momento em que você detecta alterações dessas taxas, para que a toxicidade do medicamento não progrida, ou seja, para que a situação não se agrave, então é importante que o médico tome conhecimento para que substitua o medicamento. Então, todo medicamento, ele tem uma potencialidade de toxicidade. Ele não existe medicamento isento, medicamento que não tem efeito colateral, não tem isso. Então, uns mais, outros menos, eles possuem efeitos indesejados. E como é muito comum as doenças apresentarem os mesmos sinais e sintomas de toxicidade de medicamento, então é importante esse acompanhamento médico para você fazer o diagnóstico diferencial. Quando o medicamento está causando uma ação lesiva no organismo do paciente ou quando a doença está em progressão. Então, quem vai saber se a doença está evoluindo, né? Ou seja, se agravando, é o médico. Então, nesse momento, é preciso que haja essa discussão entre as manifestações clínicas da doença e os sinais e os sintomas de toxicidade induzida pelos medicamentos.
Uhum. Bom, apesar de poderem causar efeitos indesejáveis, os pacientes não devem parar de tomar o medicamento para o tratamento da pressão por conta própria.
Isso.
Agora, o que eles devem fazer então, doutora?
Olha, a gente sabe que o sistema de saúde é falho, porque saúde pública, porque o importante é que esses indivíduos eles tenham, sejam incluídos num programa de saúde pública com revisão periódica, onde eles voltem, pelo menos os exames eles têm que ser feitos trimestralmente ou semestralmente. A gente sabe que na rede pública os pacientes marcam exames e passam às vezes 6 meses a 1 ano para poder conseguir realizar. Então isso é muito ruim, porque na verdade o que precisa é haver esse acompanhamento, né, para que o médico ele detecte no momento em que o medicamento deixa de produzir benefício e começa a produzir riscos. Então não existe mágica, só se descobre isso com acompanhamento. E um acompanhamento periódico, como eu falei, de no mínimo 3 meses. A cada 3 meses.
Uhum. Bom, esses mesmos medicamentos podem também causar impotência sexual logo no início do uso, o que leva muitos pacientes a abandonarem o tratamento. Né?
Sim.
O que deve ser, qual deve ser a conduta desses pacientes? Abandonar o tratamento pode gerar riscos à saúde?
Sim. Veja bem, todos os vasodilatadores, eles possuem esse efeito, principalmente no início do tratamento. Depois o organismo, ele se adapta e a resposta, essa resposta indesejada desaparece. Se por acaso não desaparecer, é o momento do médico substituir o vasodilatador, porque existe a singularidade biológica. Então, é muito comum, não é 100% dos pacientes que vão desenvolver esse efeito, mas ele ocorre com relativa frequência. Então, nesse caso, nunca o paciente deve substituir ou deve abandonar o tratamento e nem substituir por outro. O médico, ele pode avaliar e substituir, dependendo do tempo, se não houver adaptação do paciente àquele medicamento. E, na verdade, essa diminuição da libido ou a impotência, ela persistir, então é o caso de substituir o medicamento, mas nunca o paciente abandonar. Nós tínhamos um paciente que, num período de 15 dias, ele se internou na UTI duas vezes. A primeira vez, cedinho, eu cheguei para dar aula e me informaram que ele estava na UTI. Eu voltei da aula, olhei o prontuário e ele estava com encefalopatia hipertensiva, que é um quadro que precede o AVC, o coma, propriamente dito. Então, ele já estava com uma encefalopatia hipertensiva, onde o paciente fica muito agitado, confuso. Então, muitas vezes ele está em coma, mas ele perde a lucidez. E aí, recebeu alta, depois, 15 dias depois, o paciente fez o mesmo episódio, entrou novamente na UTI com a encefalopatia hipertensiva. E aí, eu pedi a prescrição e olhei na época ele estava tomando metildopa. E aí, eu disse para ele, você já falou com o médico que você não está tomando o medicamento correto e que você quer substituir o medicamento, porque esse medicamento está lhe causando efeito indesejado. Aí ele olhou para mim e disse, a senhora é evidente? Eu disse, não. Eu descobri que ele tinha 52 anos e era casado com uma mulher de 25. E aí o que é que ele fazia? Ele abandonava o tratamento. Certamente ele sentia, né, o efeito, e aí ele parava o tratamento, descompensava, fazia encefalopatia hipertensiva. E aí eu disse para ele, olha, porque metildopa é um medicamento que tem ação central, ele causa uma vasodilatação, porque primeiro ele atua no centro vasomotor que fica no cérebro. E aí eu disse para ele, a metildopa, ela deve ser substituída, no seu caso, porque você não pode abandonar o tratamento. E aí ele ficou achando que eu era vidente. Se isso é é de conhecimento de todos os profissionais de saúde, que é um efeito decorrente do uso de medicamentos. Então, no caso da metildopa, se surgir esse efeito indesejado, como ele tem uma ação central, não, ele não reverte, o organismo não se adapta e o médico ele deve substituir o medicamento.
Uhum. É sempre importante que os usuários desses medicamentos, professora, procurem informações com os médicos e os farmacêuticos, não é?
Sim, exatamente, porque o paciente, o usuário, geralmente ele é leigo e aí ele lê a bula e ele não sabe interpretar a bula. Né? Então, existem muitas informações farmacêuticas que o farmacêutico está apto para fornecer essas informações, orientar, porque muitas vezes ele lê a bula, interpreta mal e não tem nada a ver com o efeito adverso do medicamento, e o farmacêutico está apto para fornecer esses esclarecimentos. E com relação à evolução da doença, com relação ao diagnóstico propriamente dito, a substituição do protocolo terapêutico, está a critério do médico. Então, é muito importante que o profissional, que o paciente afetado ou que tenha dúvida a respeito do uso correto de medicamento, que ele se informe com o farmacêutico ou com o seu médico.
Uhum. Ok. Professora Ivonete Batista Araújo, farmacêutica com mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado em ciências da saúde pelo curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é professora também de farmacologia aplicada e farmácia clínica Muito obrigado pela participação. Tenha uma excelente tarde. Até uma outra oportunidade.
Estou à disposição. Obrigada.